Você está feliz, querido, nessa noite? Você está contente de estar aqui na casa do Senhor com os teus irmãos em Cristo, adorando a Ele? Querido, que privilégio nós temos de estarmos aqui reunidos, adorando ao Senhor, de fato, vendo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Como eu estou feliz, querido, de fato, de tudo que nós estamos vivendo no Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite não vai ser diferente. Aquilo que o Espírito Santo preparou para as nossas vidas vai nos alcançar. Você crê comigo? Logo mais a gente vai ceiar, de fato relembrar a maior prova de amor, o maior sacrifício que já foi feito por nós naquela cruz. Mas hoje é domingo de ceia, primeiro domingo do mês, e o Senhor tem me relembrado algumas coisas. E nesse mês, querido, nós vamos estar falando a respeito do amor do tipo de Deus. Amém? Eu vejo, querido, que esse é um assunto que precisa cada dia mais e mais estar fundamentado no nosso coração. E hoje a gente vai caminhar um pouquinho, querido, na vertente a respeito do amor de Cristo para conosco. O amor de Deus em ter enviado Cristo para nos salvar e nos reconciliar. Nós somos frutos, querido, de um amor do tipo de Deus. Nós somos frutos, querido, de um amor que de fato nos alcançou e nos restaurou para vivermos uma vida abundante que está preparado para nós. Amém? E o tema da minha mensagem de hoje se chama O Amor Sempre Vence. O amor do tipo de Deus, querido, sempre vai vencer. E nesse mês de março nós vamos estar falando desse tema tão importante e que é necessário para o nosso crescimento. Sabe, querido, que o amor do tipo de Deus, ele é um princípio, ele é um fundamento. Repete assim comigo: o amor do tipo de Deus é um fundamento. Um fundamento, querido, é algo que precisa ser estabelecido para que todo o restante possa ficar de pé. Amém? Eu estava conversando esses dias com o meu sogro, ele é construtor, e ele estava me mostrando um projeto de uma casa até grande, uma casa de 400 metros quadrados. Eu falei: uau, que casa grande. Ele estava me mostrando como ela ia ficar, todo o projeto, todo o 3D. Eu falei: uau, essa casa vai ficar muito bonita. Um lustre muito bem bonito, um porcelanato bonito. Olha só a estética, né? Olha só o design. Esse arquiteto fez uma bela casa. E o que estava por fora estava chamando a minha atenção. Mas ele falou: olha só, nada disso vai ficar de pé se o fundamento, se a gente não seguir de fato o que o engenheiro colocou aqui. O concreto, o ferro, os pilares, toda essa estrutura só vai ficar de pé se a gente seguir certinho o fundamento. E aquilo saltou como uma nota no meu coração, porque existem, querido, determinadas coisas que são fundamentais para que possamos receber outras coisas do Senhor. Existem coisas que são necessárias, são fundamentos para que a gente possa alcançar outras coisas do Senhor. Não adianta, querido, uma casa muito bem bonita, muito bem elaborada, com o melhor piso, com a melhor luz, se o fundamento dela não foi feito da forma correta. Ela pode até ficar de pé durante um tempo e as pessoas vão passar e ver: uau, que bela casa, que belo acabamento, que bela iluminação. Mas aí vai vir as oscilações do solo, vão vir as chuvas, vão vir as tempestades. E o fundamento, que precisa estar bem alicerçado, se não tiver feito da maneira correta, toda aquela estrutura vai abaixo ou vai começar a rachar. Enfim, dezenas de problemas que a gente vê, porque o fundamento não foi bem estabelecido. Na nossa vida espiritual, querido, não é muito diferente desse exemplo que eu dei de uma construção civil. Existem fundamentos que o Senhor lançou, que se ele não estiver bem fundamentado no nosso coração, a gente não vai conseguir receber outras coisas do Senhor. Ei, querido, tem algo grande para o Senhor, da parte dele para você. Você crê nisso comigo? Tem algo grande, querido, da parte do Senhor para alcançar a tua vida, para alcançar a tua família, ei, para alcançar a tua empresa. Olha só, querido, quantas bênçãos o Senhor já tem derramado e vai continuar derramando sobre a tua vida. Sabe, querido, a gente chegou no mês de março e quantos testemunhos eu recebi. Teve um irmão que me abordou aqui ontem e falou: pastor, você não tem ideia. Esse mês teve feriado, foi um mês a menos e a gente superou a meta que foi batida na empresa. A gente está vendo mesmo a mão de Deus estendida sobre nós. Teve outro que em janeiro me procurou e falou, em fevereiro, no começo de fevereiro, e falou: pastor, eu estou no dia 3 de fevereiro e a meta que eu tinha estipulado por mês já foi batida. Querido, Deus, Ele está fazendo coisas grandes no nosso meio. É um tempo maior e maior de multiplicação. Você crê nisso comigo? Mas deixa eu te falar uma coisa, tem cargas do Senhor ainda maiores para vir. Tem pesos ainda maiores de uma glória para vir sobre a nossa vida. Ei, tem bênção ainda maior, tem milagre ainda muito maior, tem coisa ainda grande para chegar. E essas coisas, querido, só vão ser sustentadas pela nossa vida se o nosso fundamento estiver de pé. Apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 4, olha só, o herdeiro, enquanto ele ainda é menino, nada se difere de um escravo. Mas a partir do momento que o herdeiro ele cresce, ele atinge a idade madura, ele começa a usufruir das coisas que já está disponível para ele, mesmo quando ele ainda era um menino. Sabe, querido, tem tanta coisa grande da parte de Deus disponível para nós, tem tanta coisa gigantesca da parte do Senhor para as nossas vidas, mas o fundamento precisa estar bem alicerçado, para que a gente possa conseguir aguentar as maiores glórias, os maiores milagres, as maiores bênçãos do Senhor que está se aproximando. Você crê comigo? E o amor do tipo de Deus é um fundamento necessário para que a nossa vida ela esteja estruturada. E nesse mês, querido, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, mas na noite de hoje eu vou estar correndo um pouquinho a respeito da vida de Jesus. Lá em Isaías, no capítulo 7, no verso 14, por conta do nosso tempo, eu vou ler aqui alguns textos de uma maneira mais acelerada. Os textos que eu vou ler hoje vão estar na Almeida Revista Atualizada, se você quiser acompanha aí comigo. Mas a Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 7, no verso 14, o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa profecia liberada pelo profeta Isaías, ela não se cumpriu naquele momento. Olha só que coisa interessante, porque muitas vezes, querido, a gente está vivendo, né, um tempo onde a gente quer as coisas de imediato. A gente quer viver um tempo onde a gente precisa das coisas de imediato. E a gente quer viver o tempo que nós estamos vivendo hoje na sociedade, uma sociedade rápida, de fast food, onde tudo é mais rápido, onde tudo é mais veloz. E muitas vezes a gente quer atribuir isso para o reino de Deus. Sabe, querido, o tempo ele nos ensina a crescer, e isso é necessário para que a gente possa usufruir determinadas coisas do Senhor. E essa promessa, ela não acontece nesse momento, mas anos depois. A Bíblia vai falar, anos depois, em Mateus, no capítulo 1, no verso 23, o cumprimento dessa promessa de Isaías, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A história da humanidade, querido, começou a ser mudada a partir do momento que Jesus veio para a terra, anos depois de uma profecia liberada por Isaías. Mas sabe, querida, a boa notícia é que tudo aquilo que Deus fala a nosso respeito acontece. Eu vou repetir de novo para você: tudo aquilo que Deus prometeu ao nosso respeito vai acontecer. O Senhor, querido, ele não mente. O Senhor, ele não se engana. O Senhor, ele não volta atrás. Mas tudo aquilo que o Senhor lança sobre a nossa vida acontece. Qual é a diferença, pastor, daqueles que vivem as promessas de Deus e os que não vivem? A perseverança daqueles que continuam acreditando, mesmo quando você acha que nada vai acontecer. O amor do tipo de Deus, querido, é um fundamento que precisa estar alicerçado na nossa vida, que vai nos fazer entender que o tempo não pode roubar as promessas de Deus sobre a nossa vida. O tempo, querido, não pode roubar as promessas que o Senhor lançou sobre você. E aí você está aqui, e aí você recebe uma palavra por meio de alguém, ou até mesmo o Espírito Santo ministra isso ao teu coração, e você sai daqui animado, mas aí não acontece amanhã, não acontece semana que vem, não acontece mês que vem, e aí você começa muitas vezes a deixar o tempo roubar aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. E o que vai impedir, pastor, com que essa inconstância roube as promessas de Deus? O amor do tipo de Deus, ele te traz um fundamento, onde você ama a palavra acima de todas as coisas, e você continua confiando nela, independente do que está acontecendo. Mas pastor, já faz um ano daquela profecia que Deus liberou sobre a minha vida, como está o teu coração? Você já enfraqueceu? Continua agarrado nela, porque o Senhor ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Eu vou repetir de novo para você: o Senhor ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Eu acho que você vai celebrar quando você imaginar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora rapidinho. Imagina o que Deus prometeu para você. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele já te prometeu. O que Deus te prometeu, querido, Ele é fiel para cumprir o que Ele disse para você que iria fazer. E a gente vê que mesmo o tempo passando, o Senhor Jesus, Ele veio e de fato se cumpriu aquilo que foi profetizado. um filho nasceu, um filho se vos deu, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A nossa vida, querida, ela foi transformada por meio de Jesus. Sem Jesus, querida, a nossa vida de fato ela não teria sentido. Sem Jesus, a nossa vida ela não teria sentido. Sem Jesus, a nossa vida ela não teria rumo. A gente estaria ainda vivendo da mesma maneira. Esse amor nos resgatou, querido, nos tirou do império das trevas e nos transportou para um outro nível. Eu me lembro, querido, que quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Nossa, pastor Guilherme, mas eu achei que, como você já tinha sido, né, criado num lar cristão, você já era crente. Não, querido, é chegado o momento onde todo ser humano, ele precisa tomar a decisão e dizer, eu aceitei o Senhor como o Senhor da minha vida. E eu me lembro, querido, que o Espírito Santo falou tão forte comigo naquele dia, e ele disse, olha, é chegado o momento onde você precisa se entregar. Existem níveis maiores aonde eu vou te levar, mas eu preciso ser o seu Senhor. Eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, mas aquilo queimou no meu coração. Aquilo ardia, querido, de fato dentro do meu coração. E em um culto de domingo, a tia do departamento infantil perguntou e disse, olha só, quem quer aceitar Jesus? E naquele dia eu levantei as minhas mãos e falei, eu quero entregar a Ele a minha vida como meu Senhor e Salvador. E desde ali, querido, o Senhor, Ele começou a trabalhar coisas na minha vida. Porque quando nós damos legalidade para que esse amor entre na nossa vida, a gente começa a viver um outro nível. A gente começa a viver uma outra fase. A gente começa a viver uma outra estação. Sabe, querido, você precisa entender que quando o Senhor Jesus, Ele entra na nossa vida e nós damos legalidade para que esse amor trabalhe, a gente começa a viver um outro nível. Sabe, querido, talvez você entrou aqui nessa noite e está satisfeito com a vida que você está vivendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe um nível ainda maior quando Jesus de fato for o teu Senhor. Quando de fato você deixar com que Ele continue trabalhando na sua vida de maneira ainda mais intensa. Eu me lembro que o primeiro carro que meu pai comprou foi um Corsa Classic, você lembra, pai? Carro zero, nossa, que carro maravilhoso. Uma benção, um carro zero, manual, foi nele que eu aprendi a dirigir com 13 anos. Pensa num carro maravilhoso. E para mim, até aquele momento, era o melhor carro do mundo. Antes desse carro, a gente tinha um Fiat 94. Misericórdia. Guerreiro, fiel. Eu lembrava que eu era pequeno e falava, pai, quando é que a gente vai ter um carro que não faz barulho? Esse carro fazia barulho, meu irmão. Meu Deus do céu, como fazia barulho aquele carro. Mas aí veio uma nova aliança, um novo tempo, e o carro zero chegou. E eu falei, meu Deus, que carro bom. Até o momento que eu andei em uma Land Rover. Meu Deus do céu. Eu achei que eu sabia o que era carro, querido. Teve uma oportunidade, e o meu pai precisou levar esse carro para um outro lugar. E a gente aproveitou para ir em um evento do ministério. E a gente foi nessa Land Rover. Meu Deus do céu, eu andava mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000 quilômetros naquele carro. Sabe, querido, talvez você está achando que a vida que você está vivendo é a melhor vida do mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa, com Jesus o nível sobe. Com Jesus você eleva de patamar. Jesus está olhando para você nessa noite dizendo, meu Deus, tu está achando que isso é vida? Vem viver comigo que você vai ver aonde eu vou te levar. Existe uma estação, querido, diferente para quem permite com que esse amor do tipo de Deus reine e de fato exerça a influência sobre a sua vida. E eu declaro, querido, que nós vamos entender isso durante esse mês, porque um fundamento bem alicerçado, ele abre portas divinas de Deus para a nossa vida. Um fundamento bem alicerçado, ele abre portas do Senhor, para que a gente possa viver o extraordinário dele aqui. A Bíblia fala também lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 17, ela diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a Bíblia diz que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma das coisas, querido, que o sacrifício de Jesus fez por nós, esse amor do tipo de Deus por nós fez, foi nos trazer de volta a justificação. E o que é justiça de Deus? O que é ser justo? A tradução original diz que justiça, ser justo diante de Deus, é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade ou condenação, chamando-o de pai, como se o pecado nunca tivesse existido. O amor do tipo de Deus, querido, ele traz um entendimento para nós, de que nós podemos chegar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, de fato como um filho chega para o seu pai. Isso foi conquistado para nós, querido, naquela cruz, por meio do amor de Deus, por meio do amor do tipo de Deus. A Bíblia vai falar lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 18, que todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu, e ficou de longe. E no versículo 19 de Êxodo 20, a Bíblia diz que disseram a Moisés: fala nós a tu e te ouviremos, porém não fale de Deus conosco, para que não morramos. Olha só, querido, o entendimento que aqueles homens tinham. Eles não tinham amor por Deus, mas eles tinham medo de Deus. A Bíblia diz que quando Deus comunicava com Moisés e vinham os relâmpagos e o monte, né, se estremecia, a Bíblia diz que trazia medo para o coração daqueles homens. Por quê? Porque quem não conhece o amor do tipo de Deus tem medo de Deus. Eu não sei, querido, que Deus apresentaram para você, mas o Deus da nossa Bíblia é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus de abundância, é um Deus, querido, que traz crescimento e avanço para a nossa vida. Talvez você cresceu ouvindo que se você não fizesse determinada coisa, Deus ia te castigar. Olha, cuidado, hein? Deus vai te castigar. E muitas pessoas têm imagem de Deus como aquele Deus grego chamado Zeus, com um raio na mão esperando você errar. Rapaz, eu estou só esperando ele pisar em falso, que esse menino vai ver o que vai acontecer para ele. Deixa só ele ver o que é bom para a tosse, eu vou alongar um câncer na vida dele, ele vai ver o que é bom. Deixa ele pisar fora do prumo que ele vai ver, eu vou tirar tudo dele, ele vai ficar pobre, miserável, de maré, maré. Tem pessoas, querido, que têm esse entendimento a respeito de Deus, mas não é isso que a nossa Bíblia fala a respeito de Deus, não é isso que a palavra do Senhor, não é isso que o amor do tipo de Deus transmitido por meio de Cristo fala para nós de quem é o nosso Pai. A Bíblia vai falar também lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 15: por isso mesmo Ele é o mediador, repite assim comigo, mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da herança aqueles que têm sido chamados. Eu gosto muito, querido, da expressão dessa tradução bíblica que o escritor de Hebreus diz, que a gente acabou de ler em Hebreus 9:13. Ele faz, né, uma comparação dizendo que Cristo, Ele é o nosso mediador. Repita novamente comigo, mediador. E olha só o significado dessa palavra mediador nesse texto. A Bíblia diz que ela tem uma palavra de origem grega, e ela diz alguém que fica entre dois, seja a fim de estabelecer ou restaurar a paz e a amizade, ou para firmar um pacto, ou para ratificar um acordo. O texto continua dizendo que essa palavra significa que Cristo, Ele é um mediador de comunicação. A Bíblia diz que Cristo, Ele é um mediador de comunicação. Porque no Antigo Testamento, querido, existia algo chamado falha de comunicação entre o homem e entre Deus. Existia uma falha de transmissão. O pecado nos afastou do Senhor. Quando um homem ele peca, ele se separa de Deus. Ele se separa espiritualmente, ele morre, ele se distancia do Senhor. Aquilo que o homem foi criado para ser, está dentro da presença, está em contato com o seu Criador, está tendo comunhão com o seu Pai. A Bíblia diz que o pecado divide. E com o passar do tempo, o homem ele vai esquecendo de quem era Deus e de como era Deus e quais eram as características de Deus. E o Senhor, de várias formas, tentando se apresentar, tentando se comunicar com o homem, a Bíblia diz que Ele vai levantando homens por meio da aliança. E Ele levanta Noé e faz uma aliança com Noé. Ele levanta Abraão e faz uma aliança com Abraão. Ele levanta Moisés e faz uma aliança ali. Ele vai tentando se aproximar do homem por meio de alianças. E a gente vai ver, querido, que nunca era
a imagem, a tradução, a comunicação nunca chegava de forma plena de quem era Deus para com o homem. Muitas vezes o intermediador que estava ali entre Deus e o povo, como Moisés, ele ia errar a comunicação. Um dos motivos pelo qual Moisés não entrou na terra prometida foi a desobediência. O Senhor falou para Moisés apenas uma vez. E ele vai lá e desobedece e agride aquela rocha duas vezes. Por que ele faz isso? Moisés estava irado com o povo. Moisés estava com raiva da incredulidade, da murmuração. Estava com raiva daquele povo. Deixou com que as suas emoções aflorassem ali. E ele desobedeceu a instrução de Deus. Qual que era a mensagem que ele passou para o povo? Se Moisés está irado, Deus está irado também. Mas Deus não estava irado com o povo. Quem estava irado era Moisés. Muitas vezes existe uma falha de comunicação do que Deus queria transmitir para que o que o povo precisava escutar. Mas o escritor de Hebreus, querido, guiado pelo Espírito, ele faz essa comparação, ele diz, olha só, Cristo é o mediador. E quando a gente entende essa palavra, ou seja, o mediador na comunicação. E eu queria chamar duas pessoas aqui, vem cá João e vem cá Daniel, vamos fazer um exemplo aqui rápido. A Bíblia fala por meio desse texto que Cristo ele é o nosso mediador. O que é um mediador? É alguém que está no meio, é alguém que está entre, transmitindo a comunicação. Amém? O João vai fazer o papel de Deus, tá bom, João? O João ele vai ter a responsabilidade hoje de representar Deus nessa ilustração. E Daniel, ele vai representar o homem, tá bom, Daniel?
Achei que ia ser Satanás.
Não, hoje Satanás não vai participar da nossa história, não. Então João, ele vai representar Deus nesse exemplo que eu quero trazer com você. E Daniel vai representar o homem, o ser humano, amém? E eu, por estar mais preparado psicologicamente, vou representar Jesus, o mediador, amém? Deus é bom. E o texto de Hebreus 9,15 diz que Cristo, ele é o mediador da comunicação. Por quê? Muitas vezes esse homem, chamado Daniel, representando todos vocês aqui nessa noite, criaram, foram criados, ouvindo que Deus mata, que Deus fere, que Deus castiga, que Deus amaldiçoa, que se você não fizer o que foi pedido para fazer, algo de ruim vai acontecer com você, porque Deus permitiu, porque Deus liberou, porque Deus soltou. Não fique constrangido, querido, quem aqui já cresceu ouvindo essas coisas, levanta a sua mão. Olha só, boa parte da igreja. Talvez você cresceu ouvindo isso, né? Que Deus mata, que Deus fere, que Deus condena, que Deus apedreja, que Deus tira, que Deus empobrece. E todas essas coisas que não tem nada a ver com Deus. Quem falou para você se enganou, ou não tinha um conhecimento pleno da verdade, de quem de fato era Deus. E a humanidade, ela pensava dessa forma. Deus me abençoou, bendito é o nome do Senhor. Eu empobreci, também foi o Senhor. Eu estou curado e sarado, graças a Deus, com vigor. Mas agora a enfermidade assolou o meu corpo, também é culpa do Senhor. A minha família está indo bem, prosperando, crescendo. Obrigado, Senhor. Mas aí a minha família agora está destruída, os meus filhos estão desviados, está tudo de ruim acontecendo. Também foi o Senhor. Daniel é esse homem, né, que representa muitas vezes nós, que temos esses entendimentos a respeito do que é Deus, que não é verdade. E aí está aqui Deus, representando João Vitor, olhando lá de cima, dizendo, meu Deus, eu não sou isso. Eu não tenho essas características. Eu não sou um Deus que mata, eu não sou um Deus que fere. Eu não sou um Deus que apedreja, eu não sou um Deus que amaldiçoa, eu não sou um Deus que tira. Na verdade, sou eu o mais interessado em que esse menino prospere. Como assim ele acha que sou eu que estou tirando? E aí agora existe um grande abismo entre Daniel, que é o homem que tem uma imagem de Deus, e Deus, que não quer que Daniel tenha essa imagem. E o que significa esse abismo, pastor? Pecado. O que você precisa entender, querido, é que o pecado, ele não se mistura com Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado atrapalha a nossa comunicação com Deus. O pecado, ele nos distancia do verdadeiro amor. O pecado, ele nos afasta do verdadeiro amor do tipo de Deus. Mas o escritor de Hebreus, em capítulo 9, no verso 15, diz que Jesus, ele é o mediador. O que é o mediador? É uma ponte. É alguém que une. É alguém que transmite a comunicação como ela é. E aí Daniel está falando para mim aqui, ó. O Senhor mata, o Senhor fere. Mas aí o comunicador verdadeiro fala, não. Fala para ele quem eu sou. E eu falo para Daniel, não. O Senhor é aquele que te traz força, Daniel. O Senhor é aquele que te traz vigor. É aquele que te traz saúde. É aquele que te traz aliança. É aquele que te traz crescimento. Mas eu iniciei, querido, essa mensagem. falando que existia esse exemplo, um grande abismo aqui. Por quê? Porque Deus, quando o homem está em pecado, ele é uma criatura totalmente, né, não associada, não compatível com Deus. Quando o homem ele ainda é um pecador, quando o homem ele ainda vive uma vida de pecado, ele é uma criatura totalmente diferente de Deus. E por isso eles não se misturam. É como se Deus fosse água e Daniel fosse óleo com o pecado. Não mistura. Você pode tentar o que fazer, pegar um monte de colher, jogar no liquidificador. Vai até aparecer, mas depois vem a divisão. Por quê? São duas misturas totalmente incompatíveis. Elas não têm como se misturar. E aí como é que a gente faz para converter isso? Como a gente faz para unir Daniel ao Deus santo e soberano? Somente o mediador. Alguns anos atrás, eu não estava conseguindo enviar um documento para uma pessoa. E essa pessoa falava para mim: pastor, o senhor está mandando no formato errado. Eu falei: menino, já foi difícil enviar, que dirá mandar no formato certo. Traduz aí para mim. E ele falou: tem alguém da comunicação aí da sua igreja? Eu falei: tem. Então deixa eu entrar em contato com eles. Ele entrou e ele diz: olha só, o pastor está me mandando um arquivo aonde no meu programa eu não vou conseguir abrir. O que vocês precisam fazer? Converter. Os meninos fizeram isso e converteram. O arquivo era de um jeito, mas agora ele foi convertido para que pudesse abrir no programa que era necessário. Cristo, o mediador, é essa conversão, onde ele pega o que é santo e ele pega o que é sujo. Mas essa comunicação só passa por meio do que é santo, o mediador. Se Daniel não me aceitar como o Senhor Jesus, ele não vai conseguir escutar a voz de Deus como ela é. Mas se Daniel entrega a sua vida ao Senhor e deixa essa palavra mudar, ele vai conseguir ouvir de forma clara e exata de como Deus é. Amém? Dá uma salva de palmas para esses dois jovens. O escritor de Hebreus, ele também vai falar no verso, no capítulo 1, a partir do verso 1 ao 3, ele diz assim: havendo Deus de outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória. Presta atenção, você está acompanhando aí comigo? Acho que não deu tempo. Hebreus capítulo 1, a gente vai entrar agora no verso 3. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, que Cristo é a expressão exata. Cristo é a expressão exata do Senhor. Ele não é a expressão parecida. Ele não é a expressão semelhante. Ele não é a expressão quase igual. Mas a Bíblia diz que Cristo é a expressão exata do Pai. Certa vez os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor Jesus olhou para eles e falaram: eu estou há tanto tempo com vocês, como assim vocês ainda não conseguiram enxergar ao Pai? Se você olhar para mim, você vai ver ao Pai. Se você olhar para mim, você vai ver ao Senhor. Se você vê o que eu faço, é o que Deus está fazendo. Se você vê o que eu falo, é o que Deus está falando. Se você vê como eu ando, é como Deus anda também. Cristo foi aqui na terra a expressão exata do Senhor. E tudo isso, querido, só foi possível por meio do amor do tipo dele. Ele não amou, querido, porque hoje você está bem. Cristo, o Senhor, o nosso Pai, ele não nos amou porque hoje nós estamos bem. Santos, né, andando correto, vindo na igreja, fazendo tudo certinho. Não, ele não te amou quando você está assim. Ele te amou quando nós ainda não éramos nada. Quando a gente ainda não tinha nada, quando ainda éramos pecadores, ele já nos amou daquela forma. Por quê? Porque o amor do tipo de Deus, ele não busca interesses. Ele simplesmente ama. Quantos aqui estão conseguindo me entender? O amor do tipo de Deus, querido, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. O amor do tipo de Deus, ele não é uma emoção, ele é uma decisão. Por quê? Porque, querido, quando nós andamos nesse amor, nós estamos muito bem fundamentados. Amores comuns são movidos por emoções e por sentimentos, mas o amor do tipo de Deus, ele é movido por uma decisão. O Senhor nos amou, querido, quando ainda éramos mentirosos, invejosos, pecadores, caluniadores, enganadores. Ele não amou, querido, você hoje pela vida correta que você tem. Ele te amou quando você ainda era desse jeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida que o Senhor conquistou para nós, querido, por meio de Cristo Jesus, ela não é só é mente eterna, mas ela é uma vida abundante aqui nessa terra também. É uma vida de provisão, é uma vida de crescimento. É uma vida, de fato, de destravar do Senhor. Mas, pastor, eu conheço textos onde o Senhor nos mostra que Ele matou pessoas. Pastor, eu consigo encontrar textos que nos mostram que o Senhor feriu pessoas. Pastor, eu consigo encontrar textos que nos mostram que o Senhor colocou doenças em pessoas. E aí? Como responder essa pergunta, pastor? Eu quero colocar uma imagem aqui para você. Queria que o pessoal da comunicação pudesse me ajudar. Essa placa aqui, querido, ela sinaliza uma curva acentuada, correto? Amém? Fala amém, irmão, pelo amor de Deus, porque estava conversando com meu pai, falei, rapaz, vamos orar pelo pessoal do trânsito de Sinop, porque a gente olha umas barbaridades, então quando você não responde eu fico assustado. Fala assim comigo, essa é uma placa de curva acentuada. Olha só, querido, na igreja, verdade, você tem aula de Detran, Deus é bom, amém? Deus te alcançando de todas as maneiras. Essa placa significa curva acentuada. E ponto. É somente o que ela significa. Ela não traz detalhes do que vem por vir. Você concorda comigo? Essa placa simplesmente diz que tem uma curva acentuada. Mas quantos graus tem essa curva? Qual é o tamanho dessa curva? O que vem depois? O que tem nos acostamentos? Pedras, árvores. O que tem adiante? Tem rios. Nessa curva eu vou conseguir ultrapassar ou não? Tem faixa contínua ou não? A placa não diz nada, ela só diz que a frente tem uma curva acentuada. Sabe, querido, o Antigo Testamento, ele é mais ou menos dessa forma. Ele não traz muita clareza de quem é Deus. Ele não traz com muita transparência de quem é o Senhor. Ele simplesmente aponta para Cristo, ó, o Messias está vindo aí. O Salvador do mundo está vindo aí. Aquele que é Deus conosco está vindo aí. É somente uma placa indicando para o futuro. Mas quando a gente chega em Jesus, a expressão exata, repita comigo, exata. Mais uma vez, exata. Pode voltar ao fundo da ministração. Mais uma vez, exata. A gente consegue ver detalhes, características, mínimas coisas que compõem o caráter de Deus por meio de Cristo Jesus. Quando nós olhamos o Senhor Jesus, nós vemos o Pai. Ah, pastor, mas eu achei que era Deus que tinha colocado essa enfermidade na minha vida. Olha para Jesus. A gente não vê Jesus colocando enfermidade nenhuma em ninguém. Simplesmente ele começa a curar as pessoas aonde ele passa. E a Bíblia diz que aonde ele passava vinha maravilhas e milagres. E ele curava a todos. Ah, mas eu achei que tinha sido Deus que tinha fechado aquela porta para mim. Eu achei que tinha sido Deus que tinha me empobrecido. Olha para Jesus, querido, a Bíblia fala que nada faltava para Cristo. Você já parou para pensar que Cristo tirou diretamente 12 homens da sua profissão e nunca deixou nada faltar para eles? A Bíblia fala em Mateus no capítulo 6, o primeiro sermão de Jesus no monte. Eu fico imaginando os discípulos ali um pouco preocupados, né? Pedro, Tiago e João tinham uma sociedade ali de pesca, um ramo muito produtivo na época. E agora Jesus fala, solta tudo e me segue. Eu fico imaginando esses homens, meu Deus do céu, como é que a gente vai pagar as contas? Como é que as coisas vão funcionar? Como é que a gente vai avançar? E Jesus na primeira mensagem diz, ei, não andeis ansiosos nem preocupados. Olha só os lírios do campo, olha só os pássaros. Eles não ficam preocupados com o que vai acontecer. Tudo vai ser suprido por meio daquele que nos criou. Tudo vai ser suprido por meio daquele que nos fez. E você não vai ver, querido, Jesus, ele passando falta. Você não vai ver Jesus passando necessidade. Certa vez chegou a hora de pagar o imposto, Pedro falou, Jesus, cadê o dinheiro do imposto? Jesus falou, Pedro, fica calmo, vai lá no rio, primeiro peixe que você pegar vai ter o meu e o teu imposto. Vai dar tudo certo, Pedro, eu não deixo faltar nada para aqueles que me seguem. Sabe, querido, há um entendimento muitas vezes, que se foi colocado em Deus, de Deus para nós, ele precisa ser desconstruído nesse mês. Se você tem um entendimento, querido, de que Deus, ele mata, ele fere, ele condena, ele traz maldição, ele traz falta, ele traz miséria. Isso vai ser desconstruído no mês de março, porque o nosso Pai é um Pai bom. O nosso Deus é um Deus de amor. O Senhor Jesus fala, olha só, vocês que são maus pais, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o nosso Pai que está nos céus? Se vocês como bons pais, o teu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Pedir um peixe, você vai dar uma víbora? Que dirá o nosso Pai que está nos céus? Ele vai suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Agora existe uma chave que vai fazer você de fato entender essas verdades. Tudo só será possível por meio de Cristo Jesus. Ele é o mediador. Repita-se comigo, Jesus é o meu mediador. Ah, pastor, mas eu conheço um homem que fazia boas ações aqui, ele dava cestas básicas aos pobres, ele ajudava as famílias, ele dava dinheiro para quem precisava, ele fez tantas coisas boas. Ele aceitou Jesus? Não. Não é pelo que ele fez, é pelo que fizeram por ele. Ah, pastor, mas eu conheço uma mulher. Meu Deus, essa mulher não tem como não ter ido para o céu. Essa mulher ajudou tanta gente, ela ajudou tantos pobres, ela fez uma casa de abrigo para os mendigos. Meu Deus, ela foi uma bênção aqui nessa terra, que bênção. Ela aceitou Jesus? Não, ela nem acreditava em Jesus. Infelizmente, ela não vai ter a vida eterna, porque não foi pelo que ela fez, foi pelo que fizeram por ela. Você entende, querido, que a nossa salvação, a vida abundante não é pelo que nós fizemos? Se fosse, querido, pelo que a gente fez, a gente nem estava aqui. Se fosse pelas nossas atitudes, pela força do nosso braço, a gente nem deveria estar aqui. Mas foi por alguém que nos amou acima. Foi por alguém, querido, que fez algo além. Foi por alguém que olhou para nós, mesmo não merecendo nada, mas falou, eu vou mandar o que eu tenho de melhor por eles. Tem muitas pessoas, querido, que não conseguem se entregar por completo, porque estão esperando com a sua própria força resolver coisas que só o Senhor Jesus já resolveu. Sabe, querido, o pecado é uma dívida impagável que o homem não tem como pagar. O pecado é uma dívida impagável que o homem não consegue pagar. E o que paga essa dívida, pastor? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, ele tem o poder de pagar essa dívida. E o que essa dívida traz na minha vida, pastor? O pecado, querido, ele traz maldição, ele traz dificuldade, ele traz problemas, ele traz miséria, ele traz enfermidade, ele traz falta, ele traz divórcio, ele traz família acabada, ele traz lares destruídos, ele traz negócios falidos. É isso que o pecado faz na nossa vida. Mas o que Jesus, querido, tem o poder de fazer por meio do seu sangue na nossa vida é trazer restauração, provisão, abundância, cura divina, restauração no casamento, bom relacionamento com os filhos, provisão, portas abertas, favor imerecido, uma graça sobrenatural. Você vai chegar, querido, diante das pessoas por meio de Cristo Jesus e vai conseguir favor e graça diante daquelas pessoas, diante daqueles homens. Sabe, querido, quem carrega a marca da promessa tem favor diante dos ímpios. Quem carrega a marca da promessa, o sangue de Jesus, tem favor diante do mundo. Você pode ficar de pé, nós estamos encerrando. Aleluia. Sabe, querido, esse amor, ele tem esse poder sobre as nossas vidas. O amor do tipo de Deus tem esse poder de restaurar, de trazer à tona, de trazer de fato, querido, crescimento para as nossas vidas. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento. Aleluia, eu queria que você pudesse agradecer ao Senhor um pouco aí no seu lugar. Comece a agradecer, comece a entoar cânticos de louvor, louvores a Ele. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom.